Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitok.
E nós vamos falar dessa vez de 1968, Okitok.
Pela segunda vez neste DeLorean. Que ano maravilhoso. Aliás, a década de 60 todo foi do caralho, né, cara?
Pois é, cara. Eu adoro voltar à década de 60. A década de 60, pra mim, 60 e 70, cara. É onde tem os maiores tesouros enterrados.
Pô, e que tesouros a gente vai desenterrar hoje, hein?
Sim, muitos tesouros. Agora, toda essa plata você só vai ver depois dos e-mails.
E-mails.
Nossa
Senhora. Às 11h58. Você vai ouvir e-mails 11 58 666.
Diretamente da Rádio Máquina do Tempo. E é só sucesso.
A voz do Ock voltou, mas a minha não. A minha foi pra cucuia.
Agora você tá com essa voz de locutor da madrugada?
Exatamente, é. Exatamente.
Não diga, pô. Diga, estou sozinho esta noite.
Que merda. Mas temos e-mail e temos recados para dar, Octane.
Temos e-mail, temos recado para dar, mas essa voz no meu ouvido não está nada confortável, Leandro, pelo amor de Deus.
Tá te deixando nervoso? Tá confundindo a sua cabeça?
Tá, cara, você está confundindo minhas convicções com isso.
Pelo amor de Deus, para com isso. Alô, eu tô entrando no túnel, a ligação vai cair.
Passageiros dessa máquina do tempo, mandem e-mails para nós para podcast@maquinadotempo.blog.br e digam para nós, Leandro está mexendo com as suas convicções?
Meu Deus, não façam isso. Em vez disso, temos uma nova campanha, uma campanha muito séria.
É uma campanha muito séria. Essa campanha vale a pena espalhar por toda a internet.
Exatamente. Nós estamos preocupados, pois houve um desaparecimento, um sumiço. Ele foi-se, escafedeu-se.
Ora, Lido Orlando, não é essa. Enfim.
Nos ajude. Qual é o destino do porquinho?
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
E-mail pra gente dizendo o que aconteceu com o porquinho.
Exato, galera. O famoso, o célebre porquinho daqui das nossas sessões de e-mails. Ouvinte que mandava suas confissões pra gente, simplesmente sumiu. Acho que até agora ele não deve estar sabendo que a gente voltou ativa. Não retornou com suas confissões de por que estamos sentindo falta.
Ou por que pode
ser que você se encontre.
Mas é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente falando o que, que vocês acham que aconteceu com o porquinho.
podcast@maquinadotempo.blog.br e mande também suas sugestões aqui a respeito dos programas que passaram. Como, por exemplo, o Fábio Seiji dos Santos, que mandou um e-mail relacionado agora ao programa 109 de grandes guitarristas, Leandro Bucol.
É, exatamente. Vamos ao e-mail do Fábio, então. Conheci o trabalho de vocês uma semana após da postagem do podcast 106. Para vocês que não sabem, 106 foi o início do fim. O final do intervalo.
Um período sabático.
Ouvi com um pouco de receio, já que nunca achei um podcast musical interessante, mas adorei o formato e me tornei fã do Máquina do Tempo. Fiquei esperando por novos episódios e nada.
Não, como estão os oitentistas hoje?
Ouvi todos os episódios antigos duas vezes para compensar a falta de novos episódios.
Nossa, esse ficou...
Ele ficou decepcionado depois que descobri que o podcast havia acabado. Voltava todos os meses na esperança de novos episódios e nada. Quando já não me lembrava do Máquina do Tempo, ele voltou. Nós somos assim. Cheio de pegadinha.
A gente fica só esperando. Quando vê que ninguém não tá mais ali, tchará!
Fiquei sabendo da volta de vocês no Papo de Gordo, onde, se não me engano, o Dr. Tapioca mencionou que o Máquina do Tempo tinha voltado.
Olha, obrigado, gente. Valeu, galera do Papo de Gordo. Sempre amigos do peito.
Parceiraços,
valeu mesmo aí pela ajuda, pela divulgação. E vamos continuar aí espalhando a palavra do rock, galera. Se você sabe, você agora que está ouvindo Máquina do Tempo aí, desde que a gente voltou, espalha, conta para os amigos. Muita gente ainda não deve estar sabendo.
Fui correndo para ver se era verdade e baixar o mais novo episódio. E ontem, na segunda, dia 9 de julho, foi a primeira vez na minha vida que consegui ouvir o podcast Máquina do Tempo no dia do lançamento. Que emoção!
Olha, e uma emoção compartilhada! Parabéns, Fábio, tamo junto!
Muito obrigado pelo trabalho e dedicação ao podcast.
Olha, muito de nada pelo trabalho e pela dedicação ao podcast. Continue dedicando-se a ouvir o podcast do mesmo jeito que a gente se dedica a publicá-lo.
Exatamente. E aí, diz pra gente agora, aqui no Pé da Orelha, foi bom para você ouvir no mesmo momento de lançamento?
Ainda mais com o Leandro falando assim no pé do seu ouvido. Perguntando com esse tom de locutor na madrugada se foi bom pra você.
E também temos aqui o e-mail do Eric Santos, primo do Fábio, rapaz. Olha só os primos mandando e-mail.
Não? Ele, é legal que os dois são de Cuei Cuei Cuei, competição tira caraca do umbigo.
A família Santos de Cuei Cuei Cuei. Parabéns pelo retorno ao futuro. Conheci o Máquina em sua fase finada e sempre o tive como um cast excelente de música e cultura. Olha só,
A Podoshare tá uma merda de podcast de música então, hein, cara?
Sobre esse cast em específico, tantos deuses e nenhum demônio. Mas a gente não tocou Steve Vai?
Que eu me lembro, sim, né? Tá lá no Triunvirato.
É, Steve Vai não é o diabo na cruzilhada.
É, o diabo. Da encruzilhada.
Tá vendo? Você não ouviu atento, Eric. Você não percebeu o diabo escondido na cortina.
É isso aí. Deus e o diabo moram nos detalhes, rapaz.
É, rapaz. Alguém que pega na guitarra e faz ela honrar de prazer, sente falta de Slash com o solo de November Rain, além de outros. De bate pronto, não me vem nomes de outros guitarristas, mas assim que lembrar, envio a vocês. Estamos esperando.
Estamos esperando. Agora, Eric, se você sentiu falta do Slash, eu recomendo você a procurar o Máquina do Tempo 50, aonde fizemos uma grande homenagem ao mestre Les Paul, o inventor da guitarra Gibson Les Paul, onde o Slash está lá, entre outros.
E aí também vou aproveitar esse e-mail para falar a notícia que aconteceu essa semana, e aproveitar o e-mail do Eric e datar o programa, né?
Opa!
Que não? Esta semana o Slash foi pra Calçada da Fama, você tá sabendo, Okitok?
Tô sabendo, o Slash foi pra Calçada da Fama.
E você está sabendo, Okitok, que o Charlie Sheen foi convidado pra cerimônia?
E que ele fez um discurso lá? Sim, tô sabendo desse...
E você tá sabendo da linha que ele soltou?
Não, essa linha eu não tô sabendo.
Durante o discurso ele falou a seguinte coisa, abre aspas.
Fico muito feliz e admirado do Slash deixar a sua marca na Calçada da Fama, a mesma calçada que dentro de alguns anos o Axl Rose estará dormindo.
Eric, a gente lembra de vários outros nomes que nós não pudemos colocar, porque o nosso formato costuma trabalhar com 10 músicos para não ficar com programas muito longos e tal, dá chance de novas viagens. Pode ter certeza que a gente vai voltar a grandes guitarristas e terão alguns outros nomes que assim que você ouvir, você vai falar, putz, como é que eu não pensei nele?
Não, tem vários nomes que a gente já pensou, mas como o Leandro explicou, por falta de tempo e espaço, não coube nesse programa e por isso... Como nós falamos lá, a gente promete, terá um segundo grandes guitarristas. Aí com certeza o Slash, entre muitos outros, vão estar lá e você vai dizer, meu Deus, isso devia estar lá no primeiro. Sim, uma porrada de gente devia estar no primeiro, cara.
E ele continua aqui dando uma dica muito legal, que é uma boa para voltar no tempo, é a exposição que está rolando sobre a Maldita, intitulada Maldita 3.0, onde traz fotos e um pouco da história do pop rock nacional. Ele deixa o link aí, tá lá na página, nos comentários, esse texto dele aqui é um comentário que ele lançou na nossa página, no nosso blog, tá lá no post, é só acessar e dar uma olhada, a gente vai repetir o link aí no post deste programa.
Com certeza, Maldita 3.0, a nossa querida, saudosa, fantástica Fluminense FM, que aliás, Leandro, acho que valeria um Máquina especial pra contar a história da Fluminense, hein?
Pode ser, hein? Bem legal. Bom, sabe?
Aí. Quem ó, sabe? Promessa é dívida, tá anotado nos autos, vamos estudar essa ideia, hein?
Beleza.
Leandro, a gente tem mais recadinho aí pra dar, né?
Sim, os dois clássicos que já estão acompanhando alguns programas já, o primeiro é a nossa fanpage no Facebook, se você ainda não curtiu, vá curtir, porque lá tem vídeos, tem fotos, tem brincadeira, tem de tudo um pouco.
Exatamente, tem material bom pra caramba, uma linha do tempo bem à nossa cara, com o direito a Leandro Bucol fazendo essa voz de Sérgio Chapelém.
E o outro recado é o recado regular anual. mandem os seus e-mails com seus materiais, material da sua banda, material de própria autoria. Manda para podcast@maquinadotempo.blog.br. A gente quer recolher este material para preparar o programa de 7 de setembro, o programa da Independência.
É isso aí, galera. Rock Independente tá chegando. Queremos o material da sua banda independente. Se você tem um amigo com uma banda independente, pede pra ele mandar o material logo pra gente, cara. Manda, manda. A gente quer ouvir a sua música. A gente quer viajar pro futuro. A gente já fez duas edições fantásticas de Rock Independente e queremos fazer a terceira. Estamos esperando seu material. E você também não tem banda? Não conhece ninguém? Mas quer somente comentar e meter o bedelho aqui na nossa programação? Manda um e-mail pra gente comentando. podcast@maquinadotempo.blog.br ou siga a gente no Twitter, os nossos Twitter estarão aí no post e entre em contato com a gente, vamos interagir.
Perfeito. E o TikTok? E aí?
E aí, meu cara? E aí que chega de papo? Chega de recadinho? Chega de besteira? Chega de papo e bora pro som de 1968!
E vamos abrir o programa com o Time of the Season do The Zombies na Máquina do Tempo.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken
any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
Like me,
has he taken
any time
to
show you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
I've got something for you. A letter.
Mm-hmm. Ah!
Acabou de ouvir Essas Pessoas na Sala de Jantar, ou melhor, Panis et Circenses, dos Mutantes.
Cara, e há quem pense que isso é Marisa Monte, hein?
Cara, essa foi a música dos Mutantes, a música que lançou eles lá em, exatamente em 1968, quando eles participaram de um festival com o Gil, e eles entraram acompanhando o Gil cantando isto e algumas outras músicas. É, até então eles eram completamente underground, né? Praticamente o movimento Tropicália ainda, dá pra dizer que ainda nem existia, Ok-Tok?
Tropicália era um calorzinho ainda lá no interiorzão da Bahia, né, cara?
E aí você encontra Rita Lee, os irmãos tocando, né? Uhum. Daquele jeito completamente psicodélico, completamente insano.
Progressivão, sem deixar de ver nada a bandas estrangeiras como Yes ou Models of Invention, Emerson, Lake and Palmer, que vai vir em 1970. Não deve nada a essas bandas, cara. Na
não,
boa.
Não deve nada. E o que eu acho mais legal, realmente o que você falou, não deve nada a eles, mas sem, em nenhum momento ele abre mão da identidade brasileira.
Da brasilidade, sim, sim. Rock and roll psicodélico brasileiro para exportação, né?
O progressivo, ele tem uma pecha inglesa, né? Sim. É impossível você não associar o rock progressivo à Inglaterra. É muito difícil, né? Ou então a Europa, não só a Inglaterra, mas a Europa como um todo.
É, essa música mais rebuscada, esse rock mais rebuscado, não tem jeito, começou lá, né?
E aí, quando você pega um rock que aparentemente, visualmente, deveria lembrar Beatles, só que já é algo progressivo e totalmente brasileiro, cara, é algo que a gente sempre comenta quando a gente fala dos Mutantes, é digno de nota, é um marco na música popular brasileira, é um marco no rock brasileiro. E ainda tenho mais a dizer, ó, que no último programa que a gente falou dos Mutantes, eu ainda não tinha visto o Loki, né, o documentário do Arnaldo Antunes.
Sim, do Arnaldo Batista.
É, desculpa, do Arnaldo Batista, isso.
Isso. A gente comentou muito por alto, não porque a gente não veria um documentário do Arnaldo Antunes.
Como disse a Lele aqui atrás, Arnaldo Antunes não pode.
Não.
Agora eu vi, cara.
Tu viu, cara? Gostou?
Cara, é muito bom. Vale bom, muito, né, a pena ver. Passa por todo esse trajeto de formação dos mutantes. Uhum. Como é que eles crescem, ruína, né? Assim, como é que eles acabam.
Ascensão e queda dos mutantes, né?
Exatamente. Como é que fica a vida dele, do Arnaldo? Como é que fica a vida do Sérgio, sabe? Como é que tudo isso acontece? É mostrado no documentário. É meio que uma forma muito sincera, porque tem uma hora que o Sérgio tá falando do Arnaldo e ele mesmo pede desculpa pelas coisas que ele fez, entendeu? Pô, eu mesmo não entendia meu irmão, achava isso, aquilo, papapá. Eu tava errado, eu era um cretino, sabe? Vale muito a pena ver. Tem essa cena do festival em que o Gil entra com eles, uhum, e apresenta essa música.
Olha, antes de entrar um pouquinho na música, eu queria só aproveitar que você estava falando do Loki, e eu queria sublinhar uma parte desse documentário que eu acho fantástico e que complementa muito bem aquilo que você falou, que é reconhecimento dos mutantes. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cara. Quando o Mutantes voltou com o raio amortecedor, que a gente comentou aí alguns programas atrás.
Sim.
Você que acabou de ver o documentário, você deve se lembrar da repercussão de como tanto gringo, tanto estrangeiro lá fora empolgadaço pra ver Mutantes. Porra, neguinho falando ali abertamente, melhor que Beatles, muita coisa. Porra, Mutantes é a melhor coisa do mundo, etc. O reconhecimento dos Mutantes como uma banda do mesmo porte, quiçá maior, que todas essas bandas rock progressivo que a gente já falou agora no começo.
Os Mutantes, pra mim, não só os Mutantes, né? Eu acho que isso é uma síndrome da música brasileira.
Uhum.
O que é bom no Brasil, bom no sentido musical, bom no sentido de ousadia, bom no sentido de atitude.
De originalidade.
De originalidade. Imagina o seguinte, se o Ramones tivesse aparecido, ou o Sex Pistols tivesse aparecido no Meyer, eles teriam feito sucesso antes lá fora do que aqui dentro.
Com certeza. E quantos Ramones e Sex Pistols já não apareceram no Meyer, já não começaram sua carreira ali no Garage, no Circo Voador, no primeiro Circo Voador, olha só.
É, e cara, assim, no Brasil ele não reconhece o brasileiro.
Triste,
isso é, né, quase uma síndrome, entendeu? Você vê isso no Seu Jorge, você viu isso nos Mutantes, você viu isso no Benegão.
Sim.
Você vê isso no Tim Maia, que foi lá pra fora buscar o som e fazer sucesso lá fora pra poder trazer pra cá. São tantos artistas que primeiro fazem sucesso lá fora. A gente tem essa síndrome, a gente não reconhece o que o brasileiro faz, a gente prefere reconhecer o que o gringo faz. E os Mutantes, na década de 60, é uma demonstração clara disso, né?
Uhum.
Os gringos enlouqueceram e os brasileiros não entenderam. Teve que ser apresentado pelo Gil. Se eles não fossem apresentados pelo Gil, eles teriam sucesso nulo no Brasil.
Então, entendeu? Eles seriam uma banda underground para colecionadores como nós, por exemplo, igual o Terço, a Bolha.
Sim, exatamente, exatamente. A coisa fica pior quando você pensa que eles foram uma banda underground até o Technicolor, que já foi pós-mortem.
Agora, você tava querendo falar da música do Panis Circenses em especial, não é?
É, exatamente. Essa música foi uma música muito marcante em 68. Depois ela foi ressuscitada pela Marisa Monte. Aí vem essa brincadeira até que você falou que alguns acham que ela é da Marisa Monte.
Não, não é brincadeira, não. Tem gente realmente que acha que essa música é da Marisa Monte, nunca ouviu a versão original.
Gente, Marisa é uma intérprete, tá? Ela não escreve. Alô?
Alô. Que, aliás, ficou muito boa a gravação ao vivo dela.
Não, ficou. Música ficou
do caralho, mas...
Exatamente. Mas a música é são dos
Mutantes. Por favor, né? Vamos dar nome aos bois.
O que eu acho mais legal nessa gravação deste álbum, né? O álbum Os Mutantes, é que eles brincam de um jeito conceitual que só vai ser visto ou lá fora ou muito mais tarde aqui no Brasil. Então, por exemplo, no meio da música tem essa pausa, como se tivesse tido um erro, como se o vinil estivesse arranhado ou com algum problema, em que existem relatos que as pessoas levantavam, a primeira vez que eu vi o álbum, levantavam pra ver o que acontecia, quando era o tempo de levantar do sofá até chegar na vitrola e descobrir que era uma brincadeira, porque começava o som de sala de jantar, como se as pessoas estivessem na sala de jantar.
É uma viagem típica de rock progressivo, né?
Total rock progressivo. E ela fala de uma coisa pra mim completamente atemporal, né? Que é essa questão do pão e circo. É, não existe nada mais pão e circo no Brasil do que a paixão nacional, que é o esporte, que é o futebol.
Que por acaso estamos gravando esse programa aqui no meio de um jogo do Palmeiras. Se vocês estiverem ouvindo barulho de fogo de artifício, não estranhem.
A gente usou os estádios de futebol para substituir as arenas romanas. Então o pão e circo sempre existiu, sempre vai existir. E as pessoas na sala de jantar vão continuar a pensar apenas em sobreviver. É isso, cara. Essa música é genial, ela é atemporal. foda.
É uma mensagem para você refletir na sua sala de jantar. E antes disso, nós ouvimos a fantástica introdução de White Room do Cream. Porra, novamente esse trio de deuses, cara. Isso aqui é um panteão. Cream é um panteão quando toca junto, cara. Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton juntos não conseguem fazer som pequeno. E um exemplo foi esse que você ouviu agora, White Room, do disco Wheels on Fire. Se não me engano, o terceiro disco deles, que foi lançado como originalmente na época do vinil, foi lançado numa forma de álbum duplo.
Oi? Era novidade isso, o álbum duplo na época ou não?
Cara, já não era tanta novidade. Porém, a novidade desse álbum duplo é que o segundo disco foi todo ao vivo. O primeiro disco foi todo normal e o segundo disco que vinha junto, a segunda bolachona, era de um show gravado no Fillmore Auditorium. Só algumas músicas. Que é o mesmo show que mais tarde vai ser lançado na íntegra. Nos dois discos ao vivo que o Cream lançou. O Live Cream e o Live Cream Volume 2. A ideia disso, inclusive, de juntar tudo, foi do produtor do disco, chamado Felix Pappalardi. Olha só que nome bonito, né?
Caraca!
Caraca, hein? Eu imagino, falou Felix Pappalardi. Eu só imagino aqueles caras tipo Poderoso Chefão.
Pô, eu imagino cara muito farofa, cara. Imagina o fundador dos Caesar Sitters.
Conforme for que você imagina a figura, o Pappalardi, ele teve muita participação nesse disco. Porque, além dele produzir, ele tocou vários instrumentos. Enquanto o trio base da banda tocava lá os seus instrumentos pré-determinados, né? O Clapton na guitarra, o Jack Bruce no baixo, o Ginger Baker lá na bateria. Ah, precisamos botar uma viola, sei lá, nessa música aqui. Entra o Pappalardi e toca. Precisamos botar um teclado nessa música aqui. Tá lá o Pappalardi tocando teclado.
Pappalardi era o Coringa, né?
Coringa, cara. Era o as na manga. Tanto que no crédito do disco, do vinil, vinha escrito The Cream Quartet. Pappalardi gritava em todas. Isso aí era, acho que era no máximo, no auge do trabalho da banda ali de composição, de criação, aonde todo mundo procurava parceiro em tudo que é lugar pra escrever música. Essa White Room, por exemplo, foi escrita pelo Jack Bruce com um poeta da época, chamado Pete Brown, que ele já tinha feito essa música lá em 67. Porra, lembrei daquela música que eu tinha feito lá com o Pete Brown, lá 300 anos atrás.
Entendi.
Porra, ficaria legal com uma viola. Pappalardi, é contigo.
Foi um Pappalardi, tá muito ocupado aí? Tá não. Pega a viola e vem pra cá.
Pega a viola e vem pra cá. Esse foi um dos raros momentos, talvez o único momento em toda a carreira do Cream, em que o Cream foi um quarteto. Foi um power trio de quatro pessoas.
Um power trio. Uma dupla de três, um power trio de quatro. Três,
um trio de quatro.
Não, muito bom. Eu adoro White Room, cara. Eu acho, assim, um grande clássico do Cream. Inclusive, seria a minha escolha pra... Preciso apresentar Cream pra alguém.
Ah. White Room. White Room. É a tua primeira.
Exatamente.
Se fosse pra fazer um set list de Cream, assim, uma coletânea de Cream, com certeza o White Room estaria na minha lista. Aliás, esse disco todo do Wheels on Fire, ele é quase que uma... que um set list. É quase que uma coletânea, né, cara? Desse mesmo disco, se você contar, você tem a gravação de Crossroads. A clássica gravação.
E é boa demais.
Pra caralho, é desse disco. Pra
merda.
Spoonful
é muito disco. Boa também.
Porra, Toad é desse disco. As You Said, Politician, Born Under a Bad Sign.
Ou seja, o que você tá fazendo aí? Não? Para e vai catar esse disco, meu filho. Não, para não. Espero terminar o programa pra pegar a lista de discos que você tem que catar. Exato. E vai catar esse disco.
Porque todo esse programa aqui está histórico. Por falar em histórico, vamos falar do que a gente abriu esse bloco, cara?
Você acabou de ouvir Time of the Season, do Zombie. Você deve lembrar dessa música de episódios como o dos Simpsons e outros filmes que retratam a década de 60.
Essa música que você ouviu ao abrir este bloco, a que nós usamos para abrir esse bloco, é a música mais explorada em filmes da década de 60, filmes, séries que precisam representar a década de 60 na história do mundo, cara.
Porra, total. Falou de Flower Power dos anos 60, tá lá
no set list.
Caraca, não tem como escapar.
Não tem. A música do álbum Odd Sailor Oracle é isso mesmo. Você fala de um jeito, escreve de outro, porque é um erro de grafia, meu irmão.
Que isso?
O design.
O design que faz designer?
É, o designer que fez o designer dessa capa. Ele era um amigo de um dos integrantes da banda. E aí, cara, no meio da parada, ele apresentou a capa com erro. O nego riu, zoou e falou, deixa passar, foda-se, vambora.
É muito filho da puta, né?
Exatamente.
Amigo de quem, caralho?
Cara, e tem uma curiosidade sobre essa música. Bom, essa música é o maior hit dos Zombies. Tem muita gente que não sabe, não conhece mais nada dessa banda, só conhece essa música. Os Zombies, eles estavam bolados mesmo, assim. Eles foram muito... Vamos pegar historicamente, né? O último álbum que eles tinham feito antes do Odyssey and Oracle é de 66. E eles vieram muito reprimidos pela indústria.
Uhum.
Reprimidos, não digo, desculpa, não é reprimidos. Eles foram muito pressionados pela indústria. Eles estavam disputando espaço com Kinks. Eles estavam disputando espaço com os Beatles. Eles estavam disputando espaço com os Stones.
Enfim, com todos os casacos vermelhos que estavam invadindo os Estados Unidos.
Isso, cara. E eles, assim, também casacos vermelhos, também impressionados, tinham que dar algum tipo de resultado. Só que eles não correspondiam. E eles não correspondiam não é pela qualidade ou falta de qualidade. É porque eles não queriam isso pra eles. Então eles chegaram a declarar o fim da banda. E aí, em algum momento, alguém deu uma ideia genial deles voltarem a gravar um novo álbum, que foi o Odyssey and Oracle. Cara, foi o álbum mais assim, sabe aquela parada do tipo, não devo mais nada a essa porra, vou fazer do jeito que eu quero?
Do tipo, já tô fechando a casa mesmo, né? Agora vou fazer do meu jeito.
Aí é a hora que você faz o teu melhor. E aí eles fizeram o melhor deles. Bancaram essa história, foram pra Abbey Road, para os supersticiosos, isso deve significar alguma coisa. Gravaram lá, a maioria das músicas eles gravaram em Abbey Road. E cara, beleza, fizeram o álbum. Isso foi em 68, entre 67 e 68. Lançaram o álbum em 68.
Certo.
Começaram a trabalhar as músicas e fazer os singles, os EPs, né? Time of the Season só foi lançado em 69 como EP. E ele só virou hit depois que a banda acabou.
Quer dizer, é uma daquelas bandas póstumas, né?
É o Van Gogh da porra da música.
Ninguém gosta de uma necrofilia, né?
Cara, e o single vendeu muito mais do que o álbum.
Primeiro, porque na época o público comprava música, né? Eles não compravam... Isso é uma cultura montada nos anos 50. A galera comprava música, a galera não comprava um álbum. A galera não comprava um trabalho. Então tava todo mundo já acostumado há muito tempo a comprar música separada, né? E o pessoal ouvia essa música na rádio e queria só aquela, não queria gastar dinheiro no disco inteiro. O conceito de comprar uma obra inteira veio durante os anos 60.
Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta.
Ah.
Que não tem nada a ver com Zombies. Ou tem. Esse hábito que fez com que Time of the Season, o EP Time of the Season, fizesse mais sucesso do que o álbum que lançou o EP um ano antes, não é um hábito que está retornando com a cultura do MP3?
Sim, cara. É uma tendência, é um costume que, sim, está voltando com o MP3 e com a venda de MP3 separado via iTunes ou sua loja de música digital preferida.
Exatamente. Mas aí você vai ler sobre isso na Máquina do Tempo.
Exatamente. Vamos deixar esse papo de MP3 e singles, etc., de lado... E vamos partir logo pro próximo bloco com o primeiro disco do Iron Butterfly tocando Unconscious Power na Máquina do Tempo.
We all want to prepare you. Unbelievable is going to happen. It will linger in your mind forever. Let this carry you wherever, wherever. Triggering the unconscious power. Releasing complete freedom of thought. Sensations of every sense will prevail. With this you will see everything. Triggering the unconscious power. We'll be right back.
Hey, butthead! You think that stupid disguise can get by me? Let's have it out. You and me, right now.
What's there to live for? Who needs the Peace Corps? Think I'll just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig, and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store. Danced at the Fillmore. I'm completely stoned. I'm hippie and I'm trippy. I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me 'cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. San Francisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. First I'll buy some beads, and then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. I will sleep. I will go to a house. That's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band, because the groups all live together. And I will join a rock and roll band. I will be their road manager. And I will stay there with them, and I will get the crabs, but I won't care.
Damn it! What can I get you? The usual?
No, just I need something a lot stronger than that tonight.
Sarsaparilla.
Whiskey.
Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. Hello, I love you. Won't tell me your name. Hello, I love you. Let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Doors com Hello, I Love You. O letrinha mais pobreta essa do... que o Jim Morrison escreveu, meu Deus do céu. Diretamente do disco Waiting for the Sun. Aliás, isso é uma bagunça esse disco, né?
É um pupurri, né? Não. É um apunhado.
É um apunhado, sem contar que o Waiting for the Sun foi pro disco seguinte, né? Só o título da pomba do disco só foi publicado no disco seguinte. Pra você ver o nível que tava a zorra da banda nessa época. Mas vamos lá, vamos tentar botar ordem nessa casa. A gente tá falando aqui do terceiro disco da banda. Aqui, aliás, um terceiro disco que abre com essa música, Hello, I Love You, que já dá o tom do disco, né? Se você perceber, se você lembrar... Os dois primeiros, você já vê que o tom, assim, desse disco, ele já tá indo mais pra um lado mais pop, mais comercial, mais radiofônico. E isso despertou a raiva dos fãs.
Aí... É, porque os Doors, né, cara, eles eram... Como é que eu posso dizer isso? Eles sempre tiveram uma legião de fãs muito grande.
Uhum.
Eu não consigo ver os Doors como... uma banda de garagem, uma banda de show de meia dúzia de gato pingado, sacou? Para mim, sempre foi multidão dentro dos seus micro-universos. Caraca, falei bonito, né?
Ó, puta, tá ficando bom, hein, cara? Eu tenho mandado umas coisas boas, assim, nesses últimos dias.
É. O que eu quero dizer é, eles, claro que eles tocaram em casas pequenas, claro que eles tocaram... em guetos, mas sempre foi um público acima da média, entendeu?
Sim, eles sempre lotaram essas casas.
Isso. E aí, quando eles fazem uma mudança meio... Trair o movimento.
Exatamente.
Gera raiva sim, cara. Cadê o Lizard King? Na boa, eu adoro Hello, I Love You, mas cadê o Lizard King nessa música?
Foi bom você falar isso, né? Diz a lenda de que... Diz a lenda não, aliás, diz o baterista, né? O John Densmore. Ele que fala que o Jim Morrison escreveu essa letra num raro momento de timidez e sobriedade em que o Jim Morrison se interessou por uma garota, mas ficou com vergonha, ficou com medinho de chegar nela.
Cara, eu sempre tinha entendido, olha como é que é a influência do Doors na vida da pessoa, né? Eu sempre entendo as letras do Doors erradas. Por quê, cara? Quer ver? Touch me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Touch Me, pra mim, é a maior cantada da história da música.
Certo.
Ainda não escreveram uma cantada tão boa quanto Touch Me. Ok, ela é romântica, ela é uma cantada, ela é uma aproximação e dali vai sair alguma coisa. Se ela não tivesse sido escrita e musicada e alguém chegasse e mandasse essa pra uma mulher, ele ia comer. Love Me Two Times. Love Me Two Times, yeah. One for tomorrow, one just for today. É a música canalha.
Sim.
A gente já falou sobre isso em outro programa.
Das duas, aliás.
A letra, pra mim, é a música canalha. Só que, na verdade, não. É a música romântica pra cacete, que fala sobre um cara que vai viajar pra guerra, que marinheiro que vai viajar pra guerra, e aí ele pede pra namorada dele amá-lo duas vezes, porque serão as últimas duas vezes da vida dele.
Pois é, agora, tira essa legenda toda.
Não, é canalha.
Pô, pronto.
E... Hello, I love you. Monte agora fale-me o seu nome. Pra mim é tipo, dormi com uma mulher bêbada, foi uma noite do cacete, olhei pro lado e falei, quem é essa mulher? Pra mim sempre foi isso, cara, a vida inteira. Não tinha porra de timidez nenhuma. Não tinha nada de sobriedade. Tinha dormir chapadaço, olhar pro lado e falar, onde eu estou e quem é ela? Mas eu amo essa mulher.
É um daqueles momentos, a fama o precede, né?
Exatamente.
De Morrison, que tem aquela fama de pegador, que tem aquela fama de...
Exatamente isso, cara. Exatamente isso.
Aí ninguém só pensa nisso. Não, porra, tá aí. De Morrison também tem timidez. De Morrison também tem medo de chegar na menina. Aí, em vez disso, ele dá uma de ferido por dentro e escreve lá uma letra dessa no cantinho da sala. E sai, Hello, I Love. Porra, um negócio totalmente romântico, totalmente tímido, totalmente nerd. Por que não?
Totalmente, né, cara? Caralho, totalmente.
É o nerd que gosta da menininha mais bonita da sala.
E nem sabe o nome dela, né?
Nem sabe o nome dela. Sabe que existe. Segundo o Rob Krieger, né, que é o guitarrista, a música foi inspirada em Sunshine of Your Love do Cream. Não consigo reconhecer semelhança nas duas. Só que já rolou até processo de neguinho falando que eles roubaram o riff de uma música do Kinks, que a gente já tocou aqui. All Day and All of the Night.
Que na verdade os dois roubaram de um funk.
Funk não, Charme Melody. Porque olha, um anda bonito, o outro anda elegante.
MC Bucol, olha aí.
Que na verdade os dois roubaram de um funk. Funk não, Charme Melody. Porque um anda bonito, o outro anda elegante.
Pra defesa da banda, o Rob Krieger disse que essa música foi feita lá na época do primeiro disco ainda. E que Neguinho foi empurrando com a barriga pra publicar agora no terceiro. Mas a polêmica tá feita. E se você botar as duas músicas pra ouvir, cara, é realmente o mesmo riff.
Cara, é o mesmo riff, é a mesma base, é a mesma tudo, cara. Porra,
eu não sei quem roubou de quem. Duvido que tenha sido coincidência. E botaram o Cream no meio com o Sunshine of Love, apesar de não ter nada a ver com essa história.
Caraca, eu não reconheço o Sunshine of Love em momento algum, cara.
Acho que nessa época o Rob Krieger deve ter fumado mais que o Jim Morrison, cara.
Tá lá na mente dele, né, essa história falando.
Mesmo com timidez do Jim Morrison, mesmo com acusação de riff roubado, mesmo com um sonzinho mais pop comercial, aí a galera dizendo que o The Doors traiu o movimento com esse disco. Cara, seja como for, Waiting for the Sun foi o primeiro disco da banda a atingir o primeiro lugar na Billboard 200.
Caraca.
E Hello, I Love You chegou no topo da Billboard Hot 100.
Faz sentido. Se ele fez o produto mais comercial, tem que vender mais, né, cara?
Vender mais. Pois é. Deu certo.
Agora, a pergunta polêmica. Por ser comercial é ruim?
De forma alguma. Eu gosto muito desse disco.
Também, me amarro. Me amarro nesse disco.
Agora, um mistério que não quer calar, né? Por que diabo a música Waiting for the Sun foi parar no disco seguinte?
E nós ouvimos antes de Hello, I Love You. Eu tenho medo, Ok.
Tá com medo?
Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, cara.
Você é uma pessoa sensata por ter medo. Você sabe disso, né?
Eu tenho medo de Who Needs the Peace Corps do The Mother of Invention. Uma invenção do Frank Zappa no álbum We Are Only in It for the Money.
Eu gosto da sinceridade do Zappa.
Isso que eu ia falar agora, Ok. Recentemente, um pesquisador inglês fez a experiência de passar um ano sendo 100% sincero. Ele falava tudo que vinha à mente dele. Perdeu amigos, perdeu mulher, perdeu emprego. Ele descobriu e ele chegou à genial conclusão de que a humanidade não estava pronta para a sinceridade. Na boa, é tipo de pesquisa estúpida, né, cara? É tipo Super Size Me. Passar 30 dias comendo McDonald's, eu acho que eu vou ficar doente. É, eu fiquei doente. É um animal, né, cara? Porra. É um animal de rabo, né, cara? E a mesma coisa. Só que o Frank Zappa fazia isso ao natural. Ele lança o álbum chamado We Are Only In It For The Money. Em uma das músicas, uma das principais músicas desse álbum, que foi essa que você ouviu, chama-se Who Needs The Peace Corps? Ou seja, quem precisa das corporações pacifistas?
Quem precisa do Corpo da Paz?
Em 1968.
Em pleno Flower Power e mensagem de paz e amor.
Exatamente. E ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, os hippies amam o The Mother of Invention.
Porque Zappa é foda.
Cara, ele tava criticando os hippies, cara. Porque os hippies amavam ele, cara.
Zappa é aquela criatura. Eu não chamo nem de ser humano, eu chamo de criatura. É aquela criatura que cria ao redor dele. Ele é pior que o Steve Jobs, cara, sabe? O Steve Jobs aprendeu aquele lance de campo de distorção da realidade com o Zappa. O Zappa tinha alguma circunferência, algum diâmetro, sabe, ao redor dele, de eu não sei de quantos metros, que alterava a realidade completamente. Você chegava perto do Frank Zappa, você tava na Malucolândia. Lá da Warner Bros, sabe? Dos desenhos do Looney Tunes.
Eu não consigo entender isso, cara.
Mas não é pra entender.
Olha
exatamente
só,
isso, barato do Zappa.
É por isso que eu tenho medo. Olha só, olha por que eu tenho medo? Tudo que os hippies da Flower Power pregavam contra, o Zappa fez e eles amavam. Assim, essa gestalt não fecha comigo, cara.
Não, mas não é pra fechar, não é pra entender. Cara, é Zappa. É pra deixar rolar, porque se entender Zappa não é pra poucas. Não é pra ninguém, aliás.
Cara, e na boa, aí você escuta We Are Only For The Money e a última coisa que você pagaria era pra ouvir isso, cara. Porque é um álbum... Sabe aqueles álbuns 100% conceituais? É um álbum 100% conceitual. Essa música tem, no final ele para pra comentar. Corta e entra conversa. Ele não é comercial. A gente tava falando que os Doors fizeram antes algo comercial e que fez extremo sucesso e que chegou top, né?
E foi criticado por isso.
Aí você pega um produto completamente conceito, que não deveria ter vendido nenhum dólar, sabe? Você não deveria ter ganho nenhum dólar por ele. Não por ele ser ruim, mas é por ele ser totalmente experimental. Você não paga pela experiência, né, cara? Você estuda a experiência.
Uhum.
Diferente. Ele foi completamente experimental e a galera amava, cara. Uhum. E eles estavam ali só pelo dinheiro. Como assim? É tudo uma grande dicotomia, entendeu?
E sabe o que é pior dessa história?
Eu tô aqui toda? Só pelo dinheiro e faço uma praia experimental. Uma praia experimental contra os hippies amam.
E sabe o que é pior dessa história toda?
Uhum.
Segundo o próprio Zappa, ele não tomava droga nenhuma.
Não. Ele fala isso pros netos dele, porque ele tava doidão. Olha só, ele tava doidão. Aqui não dava pra ele não estar doidão. Ele tava doidão. Ele tava doidão, cara. Então nem entra com essa, cara. Ele tava pancado, assim. Tava pancada.
Faz isso o seguinte, não entra na tua cabeça. Essa ideia não entra na sua cabeça.
Escolha a droga que vai funcionar. Qualquer parada, se você falar com cocaína, funcionava. Com maconha, funcionava. Sobre não dá.
Você não consegue pensar nessa possibilidade.
Lembra a brincadeira que a gente fez no programa dos guitarristas sobre ou é de Deus ou não é dessa terra?
Ah, com certeza.
Zappa, cara, com certeza não é de Deus mesmo.
Não é de nenhum dos dois. Ele não é de Deus e nem é dessa terra.
Agora, falando um pouquinho mais sério, este álbum, ele tem que ser ouvido hoje. Mais do que ele foi ouvido antes, ele tem que ser ouvido hoje. Todo o movimento psicodélico e o movimento progressivo e o movimento experimental e álbuns conceituais. Eu vou ser muito radical, mas Mike Patton só faz sentido porque esse álbum existiu.
Momento de tensão na máquina do tempo.
Não tem tensão nenhuma. Não tô falando que Mike Patton é menos ou mais.
Não, eu sei, eu entendi o que você fala, uma porra. Você acha que, assim, a base do experimentalismo existencialista da música de hoje em dia nasceu aí?
Sim, nasceu no Mother of Invention. Não só aí, né? O Mother of Invention é uma banda... Esse é o quarto ou terceiro álbum do Mother of Invention.
Uh-huh.
E é uma banda que sempre experimentou. Nesse álbum, eles chegam ao ápice. Mas, sim, é isso mesmo, cara. Assim como não dá pra falar de punks ignorando Sex Pistols e Ramones, uh-huh, não dá pra falar de experimentação ignorando isto. Nunca. Se você curte Mike Patton, não só no Faith No More, mas em todos os projetos paralelos e insanos dele,
certo,
escuta isso, porque você vai entender muita coisa.
O chamado avant-garde hoje em dia, né?
Exatamente. Cara, eu diria até que David Bowie puxou daí.
Cara, isso eu não duvido.
Porque na década de 70, David Bowie foi o avant-garde. O avant-garde não, né? O vanguard. Só que tem que considerar que na década de 60, a década de 60 acabou com o Mother of Invention fazendo esse tipo de coisa, cara. Ele tava muito à frente do tempo dele. Porra, tá aí, foi o que eu falei. Uncle Arthur, do David Bowie, ele conversa na música, ele tá embaixo no chuveiro, ele tá na chuva. Ele brinca com esse tipo de coisa que o Mother of Invention já tá brincando ali. Pink Floyd, no The Wall, tem momento de diálogos, assim como aqui tem.
Assim como aqui o Frank Zappa fez no Models of Invention e o Mutantes fez com Panis e Circenses no Brasil.
Exatamente.
Puta que pariu,
agora eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei tenso porque foi no mesmo ano, cara.
É, rapaz, durma com um barulho desse.
Uma coisa é ver consequência, outra coisa é ver coisas brotando em
paralelo.
Não, em continentes e hemisférios diferentes, né, cara?
Olha só.
Ou seja, escute We Are Only This For The Money, escute Mother of Invention. Se você não conhece Zappa, a gente acabou de receber um comentário na Máquina do Tempo pedindo para falar mais sobre Zappa e tá aí, ó, pá, no pau.
Olha aí, né? Missão cumprida.
É, se você não conhece muito sobre o Zappa, escute, porque a carreira dele não é só pautada no, nesta banda. Ele tem vários projetos, é mais uma das coisas em comum com o Mike Patton. Busque isso, tenta entender, isso é uma ousadia muito maior do que entender Mr. Bangle, entender Faith No More, entender Fantomas, porque o Mike Patton já vem de uma fase pós-análise. Então ele cria um personagem pra cada projeto dele.
Uhum.
A sensação que eu tinha é que o Zappa era só caos. Era, quero fazer isso.
É, os psicólogos falam muito desses três elementos, né? Que é o id, ego e superego.
Isso.
Né? E o Frank Zappa, pra mim, é id puro.
É, porque o id é o instinto, né?
Uhum.
O ego é o equilíbrio. O superego é aquele que cerceia, é aquele que limita. É a sociedade. O superego, ele é construído, pautado nas suas experiências. Experiências com a sociedade. Se eu não me engano, é algo assim.
Por aí, bem por aí. Olha,
e aí,
Dr. Bucol dando aula aqui.
Passa por uma grande merda, por favor. Se tiver algum psicólogo aí ouvindo, por favor, me corrija. É, mas se eu não me engano, com papos com amigos psicólogos, se eu não me engano, é isso.
Exato.
É, o id é por instinto. Eu quero fazer, eu vou e faço. Eu não tenho limites. Eu vou experimentar. Sim, tem muito a ver com o Zappa.
E antes disso, nós abrimos o bloco com Iron Butterfly, tocando Unconscious Power. do primeiro disco. Sim, galera, vocês ouviram o disco de estreia desta banda que era a preferida de Robert Plant em sua época de garagem.
Olha!
Estamos falando do disco Heavy, um disco muito meia boca.
Que você está vendendo aqui na máquina do tempo.
Eu tenho que ser honesto. O Iron Butterfly é uma banda boa. Muito boa. Realmente, muito boa. Mas o primeiro disco, ele só tem acho que umas duas músicas realmente legais, que são Conscience Power, que é a segunda do disco, e a que abre o vinilzão, que se chama Possession. São realmente legais. O disco vale a pena comprar por causa deles. Por causa dessas duas músicas. As outras são divertidinhas. Não vou dizer que são ruins, não. São divertidinhas. Tem um instrumental muito bacana. Mas sabe quando a galera ainda tá inexperiente pra compor música? E ninguém escreve só uma, duas estrofes e repete essas duas estrofes duas, três vezes e pronto, tá feita a música? É mais ou menos isso que aconteceu nesse primeiro disco.
Agora, é engraçado você falar isso, porque o álbum seguinte do Iron Butterfly, que eu não conhecia, eu só conheci por causa do programa, que é o Inagada da Vida,
que é muito bom.
Vendeu, foi disco de platina, né, cara? Então eles aprenderam muito bem a lição no primeiro.
E sabe o que é pior? O Inagada Vida foi lançado também em 1968.
Ah, não, eles estão malucos. Cara, o que que estavam fazendo em 1968, cara?
Eu não sei, cara, mas produzir direto. Tanto que a faixa título desse segundo, do Inagada da Vida, tem uns 17 minutos, viraram um progresso bom. E é bom pra caralho. É muito bom.
Caralho, não conheço não. Bom,
sério, esse é um disquinho de estreia que cumpriu a sua função como disco de estreia, sabe? É o primeiro disco, tem uma musiquinhas legais, divertido, etc. Assim, você tem a sensação de que ele é bom, mas poderia ser melhor. E esse melhor veio no Inagada da Vida. É divertido, é legal, vale a pena correr atrás do Iron Butterfly todo. Eu, particularmente, dou a dica de você correr atrás primeiro do Inagada... Inagada da Vida. Tenta falar esse troço rápido pra você ver se você...
Inagada da Vida.
Inagada da Vida?
Consegui, mas é por causa do alto teor alcoólico.
Olha aí.
Beba com moderação.
Esse bebê não dirige. E um outro disco dele chamado Ball, que é fantástico. Esses dois discos, pra mim, são os meus preferidos do Iron Butterfly. Mas é uma pena que essa banda some. Quase ninguém conhece o Iron Butterfly. Eu acho que muita gente só ouve falar de Iron Butterfly quando vai ler alguma biografia do Led Zeppelin, vendo o comentário ali de que o Robert Plant adorava essa banda.
Aí vai procurar mais sobre.
Procurar mais sobre o Iron Butterfly. Sabe, vale a pena, cara. Vale a pena procurar. Essa própria Unconscious Power, ela é muito legal, cara. Ela tem um clima assim meio James Bond com o Sean Connery.
Cara, eu acho a guitarra dela nesse clima. É. Isso eu concordo, cara. Isso eu vou concordar, sim.
E não só isso, cara. Apesar do vocal dele pra mim ser um pouco... pro canastrão.
Essa coisa meio assim.
Se botasse o ovo na boca, tava parecendo o Sean Connery falando direitinho. Qualquer chachaca, cacete. Mas o som, cara, o instrumental é muito bom, cara. Mesmo as outras músicas que não sejam lá grande coisa de letra, pega, por exemplo, Solo, You Can't Win, Look for the Sun, tudo esse é desse disco, cara. Tem uns instrumentais muito, muito legais. E que, se você reparar, é muita base, sim, para o que o Led Zeppelin iria fazer mais tarde. Enquanto o Led chega no primeiro disco, aquele fantástico primeiro disco, muito mais calcado no blues, muito mais calcado no hard rock, o Iron Butterfly já trazia, nesses dois primeiros discos deles, um clima de rock and roll que a gente veria mais tarde em sons como Led Zeppelin, em sons como Deep Purple, cheio de escalas e riffs e coisas maneiras assim, que permeariam a música toda. E aí, Iron Butterfly é uma boa base pra isso.
Bacana, bacana. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado, mas ouvindo a música, sim, faz todo sentido.
Faz todo sentido, cara. Não vou dizer que é influência de um Led Zeppelin, porque eles estão aí na mesma época, por exemplo, que o Ed Burns também tava.
Influência, mas... Não é uma influência direta, né? Mas é porque todo momento era uma grande influência, na verdade.
Sim. Todo mundo era influenciado por todo mundo, né, cara? Leandro, depois de Mothers of Invention, depois da timidez de Jim Morrison, depois de Iron Butterfly, vamos botar um pouco de soul nesse programa? Vamos trazer um pouco mais de dança nesse programa?
Vamos com Shrek!
Então, galera, prepare os seus sapatos de plataforma e venha dançar com o Sly and the Family Stone tocando Dance to the Music na Máquina do Tempo.
get some bottom so that the dancers just won't hide.
Windows?
Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. Nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die with 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go.
Lord of the manor.
Hello, hello.
King of the castle.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir mais um disco de estreia em 68, Leandro Bucol.
Olha só, e cara, de um clássico, clássico, clássico. Um clássico que sempre será um clássico underground, né, cara?
E sempre estará nos nossos corações.
Ad eternum.
Eterno, cara. Estamos falando de Jethro Tull, ou Jethro Tull, como é mais chamado aqui no Brasil. E nós ouvimos It's Breaking Me Up, do primeiro disco dessa banda, This Was. Leandro, você sentiu a ausência de flauta nessa música?
Cara, falar que eu senti a ausência é como se realmente precisasse dela. Não, porque isso pra mim é um blues, né, cara?
Pois é. Agora você tocou na ferida.
Tanto que tem a gaita, né?
Esse disco é estranho, se você considerar toda a discografia do Jethro Tull, porque o instrumento mais marcante do Jethro Tull é justamente a flauta do John Anderson, né?
Sim, sim, sim.
Anderson, desculpa, olha, já tô botando John Anderson do Yes aqui no meio.
Mas sim, é a flauta.
E o engraçado desse disco, ele é todo muito, muito mais calcado no blues. Ele era uma banda, o Jethro Tull quando começou, era mais uma banda de hard rock calcada no blues. Assim como era o Iron Butterfly, que a gente ouviu, assim como era o Cream, o The Doors. Enfim, todas essas bandas, o Yardbirds e todas essas bandas que apareceram nos anos 60, todas elas tinham essa característica, né? Era hard rock, rock and roll, muito calcado no blues. Jethro Tull era só mais uma banda igual a essas. O Ian Anderson até queria trazer flauta, e uma vez ou outra ele tocava uma flauta. Só que ele tinha que dividir a flauta com a gaita, com violão e com piano. O Ian Anderson tocava tudo isso na banda no começo. E quem ficava mais à frente da banda era o guitarrista da época, o Mick Abrahams, que cantava metade das músicas. Essa que a gente ouviu tinha a voz do Ian Anderson. Mas a outra metade do disco, praticamente, quem cantava era o Mick Abrahams, que era o líderzinho da banda. E os empresários concordavam com o Mick Abrahams. O Ian Anderson queria já trazer aquele sonzão mais progressivo, mais... Sim. Irlandês, vamos dizer assim, com muita flauta, com muita coisa viajante, muito acústico, enfim, esse sonzão que a gente conheceria mais tarde no Aqualung. Mas o Mick Abrahams não queria, o Mick Abrahams queria fazer esse rock and roll calcado no blues. Os empresários da banda queriam que a banda continuasse isso, e por isso eles jogavam o Ian Anderson lá pro fundão. Cala a boca e continua aí, senão tu sai da banda. Ou isso, ou tu sai da banda.
Isola esse maluco.
Mas a briga... O Ian Anderson era tão teimoso, cara. O cara encheu tanta porra do saco que logo depois da gravação desse primeiro disco, o Mick Abrahams sai da banda. Não aguento mais tocar com esse maluco. Eu quero continuar tocando meu blues. Você não quer? Para de me encher a porra do saco. Então saio eu da banda e vou fazer a minha banda, que vai fazer muito mais sucesso com essa sua ideia maluca que você tá querendo fazer aí de leprechaun irlandês. Vocês vão falar com o Mick Abrahams?
Não. Com a banda dele?
De qualquer forma, ele saiu pra fazer uma banda chamada Bloodwing Bee. Pronto.
Who? Quem?
Não, Who é outra banda.
Puta merda, cara. Mas vale como registro em primeiro álbum do Jethro Tull, né?
Vale como registro em primeiro álbum do Jethro Tull, e que gerou... Essa saída dele, do Mick Abrahams, gerou algumas coisas interessantes, né? Como eu disse, ele saiu da banda logo depois da gravação. Ou seja, antes do disco. Quando o disco saiu, o tal do guitarrista já não tava mais na banda. Então lá vai o Ian Anderson, que tomou a frente da banda e começou a fazer teste pra novos guitarristas. Entre eles, passou um molequinho, um novato, de lá de Birmingham, Inglaterra, tal de Tony Iommi. E foi a tocar com o Jethro Tull.
Puta merda, né, cara? Como é que a história podia ser completamente diferente?
Na verdade, o Tony Iommi, ele era um moleque que foi contratado assim pra tapar buraco, porque quando o disco foi lançado, começaram a vir os contratos e convites, etc, pra eles tocarem em programas de televisão, entre eles o famoso Rock and Roll Circus, que o Rolling Stones apresentava nos anos 60. E o Jethro foi tocar lá, mostrar esse primeiro disco. E o Tony Iommi foi contratado como guitarrista tapa-buraco pra tocar uma ou duas músicas naquele programa. Ou seja, temos uma gravação, se eu achar isso no YouTube eu coloco aí depois, do Tony Iommi tocando com o Jethro Tull músicas desse
que... Que irado, cara, que irado.
Se eu não me engano, ele tá tocando a Song for Jeffrey.
Não, muito irado, cara, não sabia dessa não.
Como todo mundo se encontra, né, cara, em algum lugar. Mas é sério, cara, se você pegar esse disco, você ouve e diz, não é, cara, isso não é Jethro Tull, isso é qualquer outra banda dos anos 60, 70, mas não é Jethro Tull. Não tem aquela flauta característica, não tem aquele sonzão irlandês, sabe? É muito blusão, igual a todas as outras bandas, com muita gaita, com muita gaita. Você tá entendendo? É muita gaita. Muita gaita e muita guitarra de blues. O Mick Abrams tocava bem, cara. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que botar a mão na palmatória e admitir. O cara tocava bem.
Não, mas eu acho que é isso, né? O som é maneiro, mas não tem nada a ver com o Jethro Tull.
Exatamente, não com o Jethro Tull que a gente conhece hoje. Nada a ver com a proposta que a gente conhece hoje.
Não faz o som ser ruim, mas que não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Mal produzido pra cacete, mal gravado pra cacete, mas é um bom disco.
E falando em produção, nós ouvimos antes do Jethro Tull, nós ouvimos o Homem de Preto, Johnny Cash, cantando 25 Minutes to Go, do álbum At Folsom Prison. Cara, eu não gosto de colocar ao vivo nos programas da Máquina do Tempo, que não são especiais para ao vivo. Uhum. Porque não é disco de estúdio, eles pegam músicas antigas e trabalham naquela apresentação. Certo. Mas At Folsom Prison é um marco na carreira do Johnny Cash que não dá pra passar em branco.
Não dá, né, cara? É aquele disco pelo qual ele será sempre lembrado, né? Igual o Frampton Comes Alive.
Exatamente, cara. O Johnny Cash vinha, se não me engano, de 5 ou 6 anos sem fazer um disco de sucesso. Ele tava na merda por N motivos. Ele tava na merda porque o movimento country, o estilo country, né? Os artistas country, uhum, estavam excluindo ele, assim como o Dalí foi excluído do movimento surrealista, assim como o Ramones foi durante um tempo cuspido pelo movimento punk. Chega uma hora em que você começa a ficar um nome um pouquinho mais pop e aquele movimento, teoricamente de raiz ou submundo ou underground, começa a te renegar. Eles falam, não, você não é que nem a mim, você é pop, eu não. Eu sou country raiz. E ao mesmo tempo que ele passa por isso, ele tava, cara, no fundo do poço de anfetaminas.
Caralho.
Mas no fundo do poço mesmo, até a hora que ele conheceu o June Carter. E a June salva a vida dele, assim como a Sharon salva a vida do Ozzy.
Sim.
E por aí vai, bola de neve. Se não tivesse o fã maluco, provavelmente... Ai, meu Deus, a Yoko teria salvo o John?
Né...
É muito marcante, porque a gente já falou de Johnny Cash antes, eu não lembro exatamente, eu tenho que ouvir os programas antigos para lembrar, mas eu não lembro se a gente chegou a comentar que ele pegava, ele escreveu músicas sobre a prisão de Folsom, né, a Folsom Prison, sobre a realidade de um presidiário sem nunca ter sido preso. E aí, cara, ele vai fazer este show na prisão de Folsom. Ele abre o show com a Folsom Prison Blues. Nessa hora que ele abre o show, ele se coloca no lugar dos presos. Assim, é muito legal de ver isso. Isso é muito bem retratado no filme Walk the Line, né? Aqui no Brasil é...
Johnny June.
É muito bom de ver isso, porque você tem uma cena em que ele tá fazendo backstage e a galera tá pedindo pra ele entrar no palco. E aí vem alguém do presídio, vira pra ele e fala, olha, você não pode esquecer que esses caras são presos, são presidiários. E aí ele responde algo como... Como se eles não soubessem disso, né? Como se eles deixassem a gente esquecer disso. É um show maneiríssimo, é um álbum maneiríssimo. Se você não conhece o Johnny Cash, se você conhece pouco, é um ótimo álbum de entrada. Ele conversa com a plateia mais uma vez, tem os grandes clássicos dele. Essa música é uma música do cacete, porque é uma música que é uma virada no show. Que logo no começo, ele, como eu falei, ele entra com o Folsom Prison Blues, que é uma música que fala muito sobre o preso. Mas ele ainda não tinha se virado contra os carcereiros e o xerife e a polícia. Nessa música ele se vira contra. E cara, na boa, como se ele ignorasse que ali ele tá dividindo o espaço com presos, carcereiros e polícia, entendeu? Ele fala assim, aqui é só nosso espaço, presos. É só nosso.
Quase que promove uma rebelião na porra,
né? Exatamente, cara, assim, exatamente. É como se pegassem os Racionais e falassem, Racionais, vai pra Carandiru, faz um show tocando só as músicas sobre opressão policial.
E fique à vontade pra cutucar a onça com vara curta.
É, e depois vai embora.
Deixa da puta, né? Faz a merda toda.
Deixando alguns fósforos lá, vai embora. É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Não chegou a dar rebelião, não chegou a causar uma rebelião, mas é um grande marco na carreira deles, cara. É, na carreira dele, né, especificamente. Eu falo deles por causa da June, porque não dá pra ignorar a June nessa fase.
Sim, sim, sim.
Ela realmente salvou a vida do cara e salvou a carreira dele. Então, assim, é impressionante. Desculpa ter posto ao vivo, não tô falando de lançamento. Se eu não me engano, Folsom Prison Blues é de 56. 25 Minutes acompanha essa data, por aí, uhum. 56, 58. Este é o grande momento de Johnny Cash.
Fantástico. Não, vale a pena. Palmas para Folsom Prison, porque é realmente um grande momento e isso tem que ser relembrado, cara. Isso tem que ser reverenciado assim. Como você disse, é um grande momento da carreira do cara e isso tem que ser lembrado.
É, não dá pra ignorar, né?
Não dá pra ignorar. Tá certíssimo. Olha, porra, muito obrigado por trazer isso, por trazer esse registro tão importante, sério, da vida do Johnny Cash.
De nada. Volte sempre.
E nós abrimos esse bloco com Dance to the Music, de Sly and Family Stone. Cara, o inventor do Psydelic Soul. Olha só.
Frenético, né?
Frenético, Dance to the Music, do disco de mesmo nome. Nós ouvimos a faixa título do segundo disco dessa banda, do segundo disco desse maluco chamado Sly, e formou essa banda. Que fantástico. E esse disco, ele é extremamente importante pro cenário musical por dois motivos. Primeiro, por ele ter praticamente criado... Ele plantou a semente do chamado Psydelic Soul, que eu falei aqui, que eu comecei brincando. Ele plantou essa semente no primeiro disco e colheu os frutos no segundo. E além de fazer isso, ele contribuiu, esse disco aqui, ele contribuiu pra consolidação do funk nos anos 70. Sério?
É, porque o soul e o funk andavam de mão dadas total, né, cara?
Exatamente. E aquele funk que a gente vem a conhecer nos anos 70, que desde que o James Brown já levantava essa bandeira desde o final dos anos 50, praticamente, e vem a se consolidar como grande papa do soul e do funk nos anos 70, Sly and the Family Stone tem a sua contribuição dentro dessa pedra fundamental do funk dos anos 70 que a gente ouviria mais tarde. É foda. E é um disco bom pra cacete. É aquele disco que você dança, é aquele disco que você não para de se mexer da primeira à última música. Ele já abre o disco assim. Diz que você não tem vontade de sair dançando. Diz que você não tem vontade, cara, de sair.
É muita vontade de sair dançando. E tem uma parada que eu adoro nessa música. É que ele explora todos os instrumentos, inclusive a voz, em detalhes. Então tem um momento da guitarra, tem um momento da voz, tem um momento do teclado, tem um momento do baixo. Tem um momento de tudo, sacou?
É fantástico.
E com a batida de fundo, né? Exato. Com a marcação de fundo, que é super característica.
Uh-huh.
É muito divertido, cara. É?
O Sly, ele teve essa ideia a pedido da gravadora, pedindo pra que o segundo disco fosse mais pop, mais comercial. E o Sly, o que que ele fez? Ele observou que as bandas estavam todas, ao contrário do Frank Zappa, investindo nas mensagens de paz e amor, de flower power, de antirracismo, a mensagem bonita, faça amor, não faça guerra, etc. Ele pegou essa mensagem toda e colocou dentro do som que ele faz, do som de soul, do som de funk que ele já faz. Então virou um Psydelic Soul. Virou um soul pela paz.
O soul hippie.
O soul hippie, exato. Não à toa que em 1969 o Negão foi lá pra se apresentar no estoque.
Ou seja, é dele a culpa do Rock in Rio ser do formato que tem hoje.
Exatamente.
Que mistura a porra toda. Tem rock, tem funk.
Tem tudo.
Tem pop. É dele a culpa. A Apolo do treinador, você tinha que ter quebrado o Sly.
Não, de forma alguma. Cara, eu diria que é graças ao Sly e Family Stone estar no destoque que a gente teve sons fantásticos, como por exemplo Steve Wonder no último Rock in Rio.
Olha, é verdade, muito bom. Esse programa tá foda, a gente tá puxando só referência séria, né? Steve Wonder,
cara, Mike Patton. Só efeito aqui na parada.
Só efeito, cara.
Cara, pra você ter uma ideia de como esse disco foi pedra fundamental, além dele vender horrores, ele foi top 10, todos os rankings que você possa imaginar da época, o disco ele influenciou o cenário musical de uma tal forma que bandas da música negra, que a gente já fez programas de Motown, por exemplo, bandas como Temptations e Jackson 5 se inspiraram nesse disco, especificamente pra fazer leves alterações na sua linha musical.
Faz todo sentido.
Cara, Sly and Family Stone é o cara.
Sly and the Family Stone é o cara.
O cara, exatamente. Sly é o primeiro nome, and the Family Stone é o sobrenome dele.
E com Sly and the Family Stone, nós estamos encerrando este programa. Preparando pra fechar a casa, Octoy. É casa, né? A viagem, esse trajeto, essa revisitada 1968, que dá pra perceber claramente que a gente falou nesse programa, né, cara? É um mar de tesouros, né? Tem muita coisa pra desencavar deste ano.
De toda a década de 60 e 70, 80, cara. Por isso que quando o Máquina estava ativo em sua primeira fase, a gente falava que não é porque os anos acabariam que a gente ia terminar o programa tão cedo, porque a gente precisa revisitar vários anos, muitos anos, que são extremamente ricos. Um grande exemplo foi esse programa aqui, olha. Segunda parte de 68, olha só o que, que a gente trouxe pra vocês.
Exatamente. E aproveite, escute o programa anterior, escute este e comente aí no post ou então manda um e-mail pra gente.
podcast@maquinadotempo.blog.br. Diga o que você achou dessas músicas. Fala pra gente o que, que você achou de todos esses tesouros e o que, que você sentiu falta desse programa, olha aí.
E pra fechar esse programa, nós vamos fechar com os bons garotos que fizeram uma música pra senhora prima que desvirginou um deles. Prima, entenda no sentido bíblico da palavra. De Dona Madalena, né? Nós vamos ouvir Mrs. Robinson, do Simon & Garfunkel, do álbum Bookends, na Máquina do Tempo.
Say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away.